Estamos de volta agora, 11 horas e 21 minutos, 11 e 21, 7 de abril, Dia Mundial da Saúde, uma atenção especial à saúde mental. E é por isso que está conosco a psicóloga Fernanda de Souza Fernandes. Ela é psicóloga do Hospital São José, aqui em Criciúma, e é mestre em saúde coletiva. Fernanda, bom dia.
Bom dia, Jair. Bom dia a todos os ouvintes.
Fernanda, a psicologia dentro de um ambiente hospitalar, ela tem um foco especial e ela consegue, né, colaborar com o restabelecimento de pacientes, também tem uma participação na vida familiar daquele paciente e também, em diversos momentos, colabora com a saúde mental dos colaboradores da instituição, né?
Exatamente, Jair, esse é o nosso foco, né? Cuidar da dimensão psicológica das pessoas.
Muito bem. Nesse 7 de abril, que tem um significado especial, Dia Mundial da Saúde, né? Com a pandemia, ele se reveste de um acontecimento muito especial, ainda mais especial, né?
Com certeza, né? A gente entende aí que a saúde, né, ela tá muito, o nosso processo de conexão com a nossa própria saúde está relacionado a várias dimensões da nossa vida, né, social, espiritual, psicológica e também a dimensão física. Então, acho que hoje é um dia que nos convida a olhar para todas essas dimensões do nosso ser, né, que quando todas estão em equilíbrio, né, não necessariamente a gente tem que estar bem em todas essas dimensões, mas que a gente se sinta capaz de nos manter em equilíbrio, apesar, né, das dificuldades enfrentadas, isso a gente entende que também é sinônimo de bem-estar, né? Isso também é sinônimo de manutenção da saúde.
Quais são as técnicas que você utiliza, né, atendendo os pacientes do Hospital São José, em Criciúma?
Então, Jair, a psicologia hospitalar, ela tem técnicas, né, que são bastante específicas. Mas o trabalho que a gente desenvolve aqui, a gente procura também trabalhar numa dimensão complementar. Então, eu busco, né, meu primeiro contato com as pessoas que eu atendo é geralmente encontrá-las, né, nas suas necessidades e percebê-las, né, além da doença física, né, mas é todo ser humano que está ali, né, que está precisando estabelecer uma relação com essa doença, estabelecer uma relação com a instituição em si, através da internação. Então, como que está sendo essa experiência, né, para esse paciente, para quem está cuidando dele, não só para os familiares, mas também para a equipe? Então, o foco de trabalho está muito associado à necessidade que as pessoas demonstram. Então, a gente inicia fazendo um acolhimento psicológico, uma escuta psicológica, que são técnicas, né, específicas da psicologia, escutar, todo mundo escuta, acolher, todo mundo acolhe, todos os profissionais fazem isso, né, isso já é uma rotina nossa aqui no hospital, mas tecnicamente como a psicologia faz, só a psicologia mesmo, né. Então, a gente realiza esses atendimentos que envolvem também uma observação, uma avaliação do estado emocional dessa pessoa, e aí a gente escolhe as intervenções que sejam mais adequadas, né. Além disso, né, acho que é importante ressaltar que o trabalho que a gente desenvolve aqui, não, a psicologia não faz nada sozinha, né? A gente trabalha muito em equipe. Então, trabalhar junto com a equipe, com outras estratégias, como a música, por exemplo, como momentos de meditação que são realizados pela irmã Cristiane, que é uma freira, que ela é enfermeira, né, e trabalha com práticas integrativas e complementares, e que tem nesse momento, né, desempenhado um papel fundamental conosco nesse processo também. Entre outras, né, técnicas assim, que são bastante específicas para cada caso, que cada caso é um caso.
Você falou muito bem. A audição, né, é uma ferramenta que nós temos a nosso favor. O psicólogo manifesta muito o sentido da audição, mas como você disse, ouvir, muitas pessoas têm a capacidade de ouvir. Agora, ter um plano de ação, né, para poder colaborar e ajudar com a pessoa, aí já é um passo um pouco diferenciado, né?
Isso, exatamente. A gente se especializa para isso, né, Jair?
Uhum. Utilizando aqui a musicoterapia, é possível exemplificar um momento em que a música possa colaborar com as pessoas?
Claro, Jair. Ó, aqui no Hospital São José, a gente não tem um serviço de musicoterapia. Eu, como já fui cantora profissional, né, a música integra assim, as minhas atividades de trabalho, tanto aqui no hospital, como nas minhas atividades como professora também, né? Na minha vida, enfim, né, a música me acompanha desde sempre. Então, eu trouxe a música para o meu ambiente de trabalho, entendendo que ela favorece, né, e sabendo também dos benefícios. Então, eu utilizo a música como uma ferramenta de trabalho, né, digamos que psicossocial, né, eu acho, entendo que a música, ela possibilita memórias, né, traz acesso a memórias que, dependendo de como a gente avalia a necessidade da pessoa e o sentido que aquela música faz para ela, né, traz para ela, a gente pode evocar emoções positivas. E as emoções positivas, aí, elas tendem, né, a facilitar aí condições, né, ou ampliar as nossas condições de enfrentamento. Além disso, né, a gente sabe que a sensação de bem-estar, por mais momentânea que seja, ela também afeta o nosso sistema imunológico de forma positiva, né? Então, trazer um momento de espiritualidade através da música, uma conexão com memórias positivas, isso tudo a gente entende que favorece na ampliação desse bem-estar. Ampliando o bem-estar, a gente também, né, junto com as outras intervenções que a equipe realiza, os medicamentos que o paciente está recebendo, a gente facilita, né, que essa pessoa tenha uma recuperação mais intensa e talvez até mais rápida, né? A gente consegue acelerar esse processo de recuperação.
A musicoterapia não poderia ficar de fora dessa conversa. Hoje, na nossa brincadeira aqui, qual a música que marcou a sua vida, o ouvinte traz aqui, já temos quase uma centena de participações, e como, né, a gente aqui identifica que em certos momentos as pessoas realmente, né, marcaram uma, duas, três, várias músicas em suas vidas. Deixa eu perguntar para você, além de oferecer aí um suporte à equipe, aos colaboradores, às famílias, há também um suporte psicológico naqueles processos de terminalidade ou morte, naquele momento em que não haja muitos recursos e tal. É um enfrentamento difícil, complicado para vocês também, né? Mas necessário, né?
Exatamente. Na verdade, o nosso papel aqui no hospital, ele está muito voltado, assim, né? Para a gente acolher as pessoas nos momentos de sofrimento, né? Claro que existem aqueles momentos que também, né, a gente festeja, né, quando os pacientes, eles são liberados para alta, né, isso também para nós também, quando eles dizem, né, eu venci, a gente também vence juntos, e da mesma, com a mesma intensidade que a gente participa desses momentos de sucesso, né, a gente também participa dos momentos de terminalidade, a despedida, né, os momentos de morte, que sim, são muito difíceis para quem está vivenciando, para nós que assistimos no sentido de dar assistência e assistimos no sentido de presenciar também. São momentos muito dolorosos, Jair, mas que a gente entende que a gente tem um papel fundamental nisso, né, que é poder acompanhar as pessoas e ajudarem elas a lidarem com os sentimentos mais dolorosos que podem emergir nesse momento.
A pandemia forçou vocês a mudarem os padrões de atendimento, os sistemas operacionais aí dentro da psicologia do hospital?
Sim, nós precisamos adequar muitas das atividades, muitos dos protocolos, né, que a gente já tinha estabelecido, eles precisaram ser adaptados.
Muito bem. Quando você falou aqui, né, nessa intensidade, né, que se trata o paciente numa situação difícil, terminal, também naquela situação que a pessoa, né, sai do hospital, né, recebe alta, já vimos algumas cenas de bate-palmas, de música, de alegria total. Mas é um momento em que é de extrema alegria para todos vocês, né?
Ah, com certeza. Com certeza. A gente também vivencia, né, junto com o paciente, com os familiares, esse momento de grande vitória, né? E principalmente aí porque a gente acompanha, né, cada passo, desde a chegada desse paciente, né, a trajetória que ele percorre pela internação, né, os momentos difíceis, os momentos de maior medo, de maior angústia, o medo da morte, né, que a gente sabe que em função dos números, né, da mortalidade que a gente está vivenciando nesse momento no nosso país, a gente sabe que positivar para a Covid é imediatamente a gente sentir medo da morte. Então, as pessoas, logo que chegam, mesmo que elas já começam a perceber um processo de melhora, esse medo é um medo que acompanha, né, durante toda a internação. Então, ir de alta é também deixar para trás tudo isso, né? E para nós que acompanhamos todo esse processo, é a gente poder presenciar isso, né? Então, essa vitória que o paciente teve, né, também ela é nossa, porque é uma batalha que é travada juntos, né? Se a gente puder chamar de batalha, com certeza é uma batalha que a gente trava juntos.
Saindo um pouquinho da psicologia hospitalar e trazendo aqui a psicologia de uma forma geral para todos, né? O que você orienta as pessoas, né? Que tipo de práticas, de atividades, ações, né, do dia a dia, para a pessoa se manter motivada, né, e com aquela esperança em alta, hein?
Nossa, Jair, essa pergunta, essa resposta é a resposta de $1 milhão, né?
Com certeza.
Ah, com certeza, mas vamos lá. Então, assim, né, do meu ponto de vista, pensando no que, né, na experiência que eu tenho vivenciado, não só como profissional, mas também na minha experiência pessoal, né, o que eu tenho buscado fazer para me manter em equilíbrio mesmo, né, nesses momentos mais desafiadores, é a gente buscar aquilo que faz sentido para a gente. A gente sabe que tem muita receita de bolo, literalmente, por aí, né, sobre como se sentir bem, sobre isso, e que elas são importantes, desde que elas façam sentido para a gente. Então, tudo aquilo que a gente puder fazer e que tenha, né, uma relação de satisfação, né, pra gente. Então, ouvir música me faz bem, fazer uma caminhada me faz bem, né, cuidar da minha alimentação, uma alimentação mais natural me faz bem, né, isso são coisas que me deixam bem, que me fazem sentir em equilíbrio, estar com pessoas que eu, né, me agrado, enfim, ou que companhias agradáveis, seja de forma virtual ou seja de forma presencial, quando possível, né? São práticas que, com certeza, auxiliam muito, né? E a reflexão, né, que a gente pode fazer, principalmente sobre os momentos difíceis que a gente vem enfrentando, sobre o aprendizado que a gente pode ter, né? Por detrás de todo o sofrimento ele gera véus. Por detrás desses véus, tem muitas habilidades, né? Nós somos muito criativos. Muitas habilidades criativas que a gente pode desenvolver, não só para enfrentar, mas também para superar dificuldades ou elaborar dificuldades, elaborar perdas, né? Poder viver as perdas que a gente tem tendo. A gente, cada família, né, do Brasil, a gente sabe que algumas, né, têm tido mais de uma perda. Então, elaborar tudo isso e viver no dia a dia nesse processo de elaboração é muito desafiador. Então, buscar coisas que fazem sentido é sempre o melhor caminho.
Fernanda de Souza Fernandes, muito obrigado, psicóloga hospitalar do Hospital São José e mestre em saúde coletiva, né? É sempre bom saber que o Hospital São José cada vez mais se destaca e se posiciona como uma instituição que se preocupa com as pessoas. E tem você, mas toda uma equipe multidisciplinar que está aí, né, a serviço das pessoas. Muito obrigado mais uma vez, forte abraço e bom trabalho.
Obrigada, igualmente a você e todos os ouvintes.